por favor. Quero compartilhar uma palavra. Hoje é noite de Santa Ceia. E eu quero falar sobre Deus. Oh, pastor, mas não é óbvio que você vai pregar sobre Deus? É óbvio, mas hoje nós vamos falar sobre Deus e quem é Deus. É um pouco diferente. Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia lá, por favor. Mateus capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13, eu quero, nessa noite, tentar trazer algum esclarecimento para você sobre quem é Deus. É óbvio que é só uma tentativa, eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que eu não vou conseguir falar sobre tudo, quem Ele é de fato, porque Ele é demais. Mas nós vamos tentar aqui, nessa noite. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, está sendo projetado aí no telão, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, presta atenção, essa região tem um significado. Eles chegaram numa região, Cesareia de Filipe, e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus está falando, o que que o povo está falando sobre mim? E responderam então: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Agora Jesus muda a pergunta e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele pergunta, o que é que estão falando? E depois ele muda a pergunta e diz: e para você, quem eu sou? Agora, abra sua Bíblia também no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 10. Êxodo 3, 10 é o momento em que o Senhor, Ele vai enviar Moisés para libertar o povo que está no Egito. E nesse momento eles têm uma conversa muito interessante. E Deus se apresenta a Moisés de um jeito muito interessante também. E esse é o tema da mensagem: o grande eu sou, que é o que Deus vai dizer a Moisés. Verso 10, Êxodo 3, 10, diz assim: Deus agora fala com Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando você houver tirado o povo do Egito, o meu povo, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer para eles? E disse Deus a Moisés: você vai responder assim: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quem é que me enviou? O eu sou. Quem é que mandou você aqui? O eu sou. Ele é o grande eu sou. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nessa noite, nós te pedimos, Senhor, de todo o nosso coração. Nós queremos te conhecer, nós desejamos mais do Senhor, queremos te servir melhor, queremos viver, ó Deus, a vida que o Senhor sonhou para nós, mas sabemos, ó Deus, que sem saber quem o Senhor é, isso não vai dar certo. Nós te pedimos nessa noite que haja revelação pelo Espírito Santo. Não há como te conhecer, não há maneira de te conhecer, senão pelo Espírito Santo. Não há um outro jeito. Se a revelação não for pelo Espírito, saberemos apenas com a nossa mente. E ela nunca vai alcançar quem o Senhor é. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Mas o Espírito, Ele tem nos revelado quem é o Senhor. E nós queremos saber, nessa noite nos ministra, nos ensina, quebra paradigmas. Abra nossa mente e coração para novas formas, novas facetas do Seu caráter. Queremos te conhecer. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso. Amém. Amém. Irmãos, a coisa mais maravilhosa, a notícia mais maravilhosa que eu poderia te dar aqui nessa noite é que você tem um Deus. Fale para quem está do seu lado: você tem um Deus. Aleluia. Essa é a notícia mais maravilhosa que eu poderia te dar. Você tem um Deus. Há um Deus sobre a sua vida. Há um Deus que te ama. Há um Deus que também é Pai. Há um Deus que te projetou. Há um Deus que te deseja. A notícia mais maravilhosa que eu poderia te dar nessa noite não é que você ganhou na Mega Sena sem ter jogado, aleluia. Não é que você nunca mais vai ter problema. Não, a notícia mais maravilhosa que eu poderia te dar é: Ele é o seu Deus. Aleluia. Amém? Agora, irmãos, eu fiquei preocupado. Porque eu vi uma coisa que uma TV fez há muitos anos e eu fiquei preocupado. Porque essa TV, ela resolveu fazer um teste. E ela foi para as ruas, então ela perguntou para as pessoas, e a pergunta era simples: quem é Deus? Essa era a pergunta. Quem é Deus? E eles andaram perguntando para as pessoas: fala para mim quem é Deus. O que que você pensa sobre Deus? Quem é Deus? E aí então, as respostas dessas pessoas foram aquelas respostas de sempre, não é verdade? Quando você pergunta, imagina você perguntando quem é Deus para alguém que não é um cristão, por exemplo. Para alguém que não é convertido, que não tem intimidade. Então as pessoas dizem assim: você acredita em Deus? Acredito. Então quem é Deus? Ah, Deus é tudo. Ah, Deus é uma força. Ah, Deus é uma luz. Ah, Ele é o Criador. Mas não passava disso. É luz, é força, é criador, é aquele que governa, não passou disso. E aí, irmãos, o problema não foi esse. Porque o mundo não conhecer, está tudo bem. Agora, eles fizeram diferente, eles foram para uma igreja. E aí eles fizeram a mesma pergunta: quem é Deus? E aí o problema aconteceu porque as pessoas de dentro da igreja deram as mesmas respostas. Elas também não sabiam muito. E elas respondiam: ah, Deus é tudo. Ah, Deus é uma força. Ah, Deus é o Criador. E eu fiquei preocupado quando eu ouvi aquilo, porque eu também não sabia muito responder. Eu fiquei pensando, se tivessem feito essa pergunta para mim naquela época, eu ia dar uma resposta diferente para eles. Eu ia dizer: Deus, ah, Deus é tudo. Era isso que eu ia dizer também. Então deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Quem é Deus? Dá uma olhada para quem está do seu lado. Vê se ele tem cara de que sabe quem é Deus. Fala para ele assim: quem é Deus? Responde para mim. Uma palavra para quem é Deus. O que que você diria? Uma palavra. Quem é Deus? Fala para quem está do seu lado. Uma palavra. Ele é o quê? O que que ele é? Espera um pouquinho. Eu vou mudar a pergunta. Porque a pergunta quem é Deus não é a pergunta certa. Essa é uma pergunta muito confusa, muito complicada. Essa não é a pergunta certa. Eu quero fazer a pergunta certa para você. A pergunta certa não é quem é Deus. A pergunta certa é: quem é Deus para você hoje? Agora sim, você pergunta para quem está do seu lado: quem é Deus para você hoje? Hoje. Quem é Deus para você? Quem foi Deus para você ontem? Quem foi Deus para você quando você teve aquela crise? Quem foi Deus? Aí sim a gente pode tentar responder de alguma maneira. Mas a verdade, irmãos, é que nós estamos muito longe. Muitas vezes estamos muito longe de saber quem Deus é. É claro que nós nunca vamos chegar a saber totalmente quem Ele é. É claro que é coisa, como diz Salomão, demasiadamente forte, grande para mim. É claro que talvez eu nunca descubra, mas eu não vou saber quem é Deus. Isso sim eu posso aceitar. Agora, eu não posso aceitar que um crente não saiba quem é Deus para ele. Quem é Deus para você? Qual a revelação de Deus que você tem? Isso é muito importante. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos e eu fui fazer parte da Jocum. A Jocum é um grupo de missionários que trabalham com jovens missionários. Eu fui para São Paulo, sempre criado em cidade pequena, fui parar em São Paulo, pegar metrô. Ali já começou a minha missão. E aí, naqueles dias ali, eu me lembro então de uma tarefa que eles deram, e essa tarefa era diária. E eu nunca tinha parado para fazer isso. E era um devocional que você tinha que fazer, você era obrigado a fazer todos os dias às 6 horas da manhã, 5:30 a gente levantava, 6 horas já estávamos com o nosso caderninho e a Bíblia, e ali a gente tinha que ler o texto bíblico que eles passavam, e depois nós tínhamos que responder algumas perguntas. O que foi que Deus falou com você? E ele sempre tinha que falar alguma coisa. Qual é o mandamento? Qual é a promessa? Mas tinha uma parte que era muito difícil para mim. E a pergunta era: qual o caráter de Deus hoje? Irmão, eu não tinha nunca pensado que Deus podia ter outro tipo de Deus. Eu nunca tinha pensado. Eu nunca tinha pensado que o caráter de Deus pudesse revelar de muitas maneiras. Cresci na igreja e para mim Deus é Deus. Quem é Deus? Deus é Deus. Mas o que mais? Ele é uma força. Era assim que eu falava. Ele é tudo. E aí eu passei naquele tempo 5 meses. 5 meses ininterruptos, acordando 5:30. 6 horas eu parava. E todo dia era uma luta para eu escrever qual o caráter de Deus. Depois de um tempo, eu comecei a aprender. Eu comecei a entender e eu comecei a ter naquele momento, o momento mais prazeroso do meu dia. Porque todos os dias, durante 5 meses, e depois daquilo eu nunca mais parei de fazer, mas todos os dias, nos meus primeiros 5 meses, eu conheci uma face nova de quem Deus é. Irmão, pensa a minha alegria hoje, e aí a gente tinha um momento de compartilhar, era hora da gente falar alguma coisa, e eu ia lá para dizer: hoje eu descobri o Deus que é a paz. Hoje eu descobri o Deus que é a provisão. Hoje eu descobri o Deus que é o Pai. E todos os dias eu podia contar algo novo. Quando Paulo vai a Atenas, Atos capítulo 17, ele anda no meio do povo ali e ele fica revoltado, tamanha a idolatria do povo. E ele então fica revoltado, vai até um templo, e ele vê que naquele templo existem muitos altares, feitos para todos os tipos de deuses. Mas ele percebe que há um altar específico. E aquele altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Porque aquele povo era tão idólatra, que eles levantaram um altar para cada Deus, que eles acreditavam. E ainda eles levantaram um altar para o Deus desconhecido. Eles disseram: vai que a gente esqueceu de algum, esse aqui é para esse. E para mim, a idolatria é o resultado de uma pessoa que não conhece Deus de verdade. Só existiam outros altares, porque o altar do Deus verdadeiro não havia sido levantado. E sabe por que o altar não havia sido levantado? Porque eles não conheciam. Era desconhecido. Irmãos, a gente corre o risco de, por não conhecer Deus de fato, eu estou dizendo para crente, eu estou pregando para crente, para líder, para pastor, eu estou dizendo, irmãos, às vezes, por não descobrir quem Deus é, por não ir mais fundo em quem Ele é, podemos levantar altares a deuses desconhecidos. Paulo fica revoltado, ele anda no meio do povo e de repente ele tem uma ideia dada por Deus, ele diz: é sobre esse Deus que eu quero falar, é o desconhecido, é aquele que vocês ainda não tiveram revelação, é sobre esse Deus que eu quero falar. E Paulo prega para aquele povo e as pessoas se convertem, porque elas não conheciam o Deus verdadeiro. Nós corremos um grande risco, dentro da igreja, crentes, nós corremos um grande risco. Nós corremos um grande risco no Brasil, porque, irmão, se você sair aqui pela rua e pedir para 10 pessoas: você acredita em Deus? Eu acredito, irmão, que 10 vão responder que sim. Se você procurar 1.000 pessoas em Laranjeiras, perguntar: acredita em Deus? Eu acho que 999 vão dizer que sim. Poucas pessoas dizem que não, só que a pergunta é: que Deus? Que Deus que você conhece Ele mesmo? Ah, eu acredito em Deus, mas quem Ele é para você? Essa segunda pergunta dificilmente saberiam responder. Nós corremos um grande risco, irmão, no Brasil. Eu me lembro do testemunho do pastor Luiz, lá de Curitiba, que esteve aqui ministrando na revisão, não sei se você se lembra. E ele contou quando ele era missionário no Uruguai. O Uruguai é um dos países mais resistentes ao Evangelho. E ele era missionário lá no Uruguai e ele falou com uma pessoa, e ele viu que aquela pessoa estava com a vida dela muito complicada, e ele falou: viu, eu posso apresentar Jesus a você. Você quer conhecer Jesus? E o rapaz falou: eu quero. Então eu vou te apresentar Jesus. Ele falou: não, não, aqui não. Vai lá na minha casa, segunda-feira, tal hora. E o pastor Luiz, todo feliz, ele estava lá com o missionário, falou: vou ganhar a primeira pessoa para Jesus. E ele foi na casa dessa pessoa. E chegou lá na casa dele, disse que o rapaz olhou para ele e falou assim: uai, você veio sozinho? E ele falou: sim, vim sozinho. Ele falou: mas e Jesus? Você não ia me apresentar Jesus? Ele tinha certeza que Jesus era uma pessoa. Ele tinha certeza que Jesus ia chegar ali junto com ele como um amigo. Tamanha a falta de conhecimento daquele país. Mas no Brasil isso dificilmente aconteceria. Agora, é um grande engano também. Porque a gente ouve falar de Deus, ouve falar de Jesus. Jesus está na camiseta, está nas igrejas, está na boca, está na música, está na TV. Mas será que conhecemos de verdade? Eu me lembro da minha crise pessoal. Quando, depois de ter nascido num lar cristão, cresci num lar cristão, eu parei para perguntar, será que eu sou crente? Eu parei para me perguntar, será que de verdade eu conheço Deus? Quem é Deus, Cezinha? É uma força, é uma luz, é tudo. Era o máximo que eu sabia. E eu podia responder outras coisas também, como, Deus é tudo o que os meus pais me disseram que Ele é. Mas essa não é a intenção de Jesus. Essa não é a intenção do Senhor, que você o conheça pelo que te disseram. Ou que você o desconheça estando perto dEle. É por isso que Jesus, então, quando Ele está entrando em Cesaré de Filipe, Ele pergunta, o que é que estão falando de mim? O que é que estão ensinando sobre mim? O que é que estão falando que eu sou? Agora, é importante que Jesus está chegando com os seus discípulos numa cidade, numa região, chamada Cesaré de Filipe. E aquela região é importante porque a Bíblia fala quando eles estão à porta. Existe uma outra versão que vai dizer quando eles estão chegando. Antes deles entrarem naquela região, Jesus para tudo e fala, nós precisamos conversar. Porque Cesaré de Filipe era um lugar de muita idolatria. Havia ali um lugar, por exemplo, que era uma caverna, e havia ali uma piscina que era tão profunda, ninguém nunca conseguiu chegar no fundo dela. E na frente daquilo ali, eram colocados vários altares de deuses, e era conhecido como Porta do Inferno. Existe um estudioso chamado Flávio Josefo, que descreve dessa maneira. E diz, ali então era chamado de Porta do Inferno. Tamanha idolatria. Então Jesus, antes deles entrarem nesse ambiente de idolatria, antes deles entrarem nesse ambiente que existiam vários outros deuses, Ele diz, vamos parar aqui, eu preciso saber se vocês têm certeza de quem eu sou. Vamos conversar. Agora presta atenção, Jesus não começou a andar com aqueles homens naquele dia. Eles já estavam caminhando há um tempo juntos. Eles já eram amigos e ainda assim Jesus para e fala, vamos conversar. Porque há um ambiente lá fora, irmão, cheio de idolatria. Há um ambiente lá fora que pode te confundir. E se você não souber quem Deus é de fato, se você não tiver uma revelação de quem Ele é para você, é possível que se perca. Então Jesus para e fala, nós vamos para a porta do inferno. Nós estamos indo para um lugar de idolatria, onde as pessoas não sabem quem é o Deus verdadeiro. Antes da gente ir para lá, eu preciso falar com os meus discípulos, com aqueles que são meus amigos, que estão andando comigo, que somos nós a igreja. O que estão falando de mim lá fora? E é interessante que quando ele pergunta o que falaram, eles respondem rápido em várias coisas. O que falaram? Ele diz, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, outros dizem um dos profetas. Aí ele fala, e vocês? E eu imagino que nessa hora houve um silêncio. Por que eu imagino que houve um silêncio? Porque a pessoa que fala é Pedro. E é muito provável que Pedro esperou, ninguém vai falar nada não? Então eu vou falar. Porque ele era assim. E aí Pedro dá a resposta que Jesus queria saber. Porque Pedro não está falando do que disseram. Pedro não está falando do que contaram. Ele tem uma resposta pessoal. Ele diz, eu andando com o Senhor. Eu ouvindo o Espírito Santo, porque Jesus confirma isso. Eu convivendo com o Senhor. Eu tenho te conhecido. Manso, humilde, de Nazaré, o Messias. Eu tenho visto com meus olhos. Não é o que me falaram. Eu não fui para escolas, Pedro diz. Eu, ninguém me contou na aula de teologia. Não é o que me contaram lá na igreja. Não, eu estou aqui te dizendo. Tu és o Cristo, essa é a revelação que eu tenho. E é tão especial que Jesus diz para ele, muito bem, Pedro. E por isso, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você percebe? A força da igreja está em saber quem Deus é. A força da igreja para arrombar as portas do inferno, para derrubar tudo aquilo, a força da igreja está em saber quem é Jesus, quem é Ele, quem é Ele. Essa é a nossa vida, irmão. Nós vivemos para saber quem Ele é. Ele é o centro. A Bíblia fala, em João capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é essa, que te conheçam. Você percebe que tudo que Deus chamou para fazer nessa vida, Pelo menos a coisa mais importante que Ele te chamou para fazer nessa vida e em toda a eternidade é conhecê-Lo. Saber quem Ele é. Ter uma revelação correta de quem Ele é. É para isso que nós somos chamados. Agora, irmãos, é interessante como, eu falei isso ontem em Pato Branco, é interessante como nós nos perdemos. É interessante como nós desviamos o centro das coisas. Nós achamos que o centro da vida somos nós. Que o centro de tudo sou eu. Quando, na verdade, o centro de tudo é Jesus, é Deus. Eu estou tão ocupado com as minhas necessidades que eu venho para a igreja assim, será que hoje Ele vai poder me abençoar? Será que hoje Ele vai me dar alguma coisa? Será que é hoje que eu vou ser curado? Será que é hoje, irmão? Ele tem tudo isso para você, mas esse não é o centro. Você não é o centro. Eu não sou o centro. O centro é Jesus. Nós deveríamos entrar na presença dEle, ir para o nosso devocional, ir para o nosso tempo de leitura e oração, não para saber o que é que Ele tem para mim, mas para saber quem Ele é. Ele é o centro. Ele é o centro quando nós centralizamos Jesus. Quando nós colocamos Ele acima de todas as coisas, então as coisas são acrescentadas. Mas essa é a finalidade da nossa vida. Satanás, sabendo disso, irmão, arrumou um monte de coisa para desviar a nossa visão. Para nos levar a olhar tantas outras coisas e perder de vista o mais importante que é quem é Deus? Quem é Ele? E esse conhecimento, segundo a Bíblia, não deveria ser um conhecimento isolado. Eu já conheço. Não, deveria ser um conhecimento progressivo. Oséias capítulo 6, verso 3. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Fala para quem está do seu lado, conhecer e prosseguir em conhecer. Tem até uma música que fala isso, não tem? Conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida. Esse é o alvo da minha vida. Isso deveria acontecer com todos nós. E eu acho lindo, irmão, porque quando a gente vai olhar para a Bíblia, nós vamos achar até um exemplo muito legal em João capítulo 4, da mulher samaritana. A mulher samaritana começa a conhecer Jesus, e a primeira palavra dela para Jesus, ela diz, o Senhor é um judeu. Mas depois de conversar um pouquinho com ele, ela segue e diz assim, não, o Senhor não é um judeu só, o Senhor é Senhor. Agora ela chama ele de Kyrios, dono. A próxima palavra dela com Jesus é, o Senhor é um profeta. Depois de mais um pouquinho de tempo de conversa, ela diz, não, eu vejo que o Senhor é o Messias. E no final, ela diz, nós já vemos agora que o Senhor é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Você percebe um crescimento, uma evolução, uma progressão? É assim que deve ser a nossa vida. Crescer, prosseguir, saber quem Ele é hoje. Mas hoje, o que Ele se revelou a mim hoje, amanhã, eu já tenho uma nova revelação de quem Ele é. É progressivo e é pessoal. Agora deixa eu te mostrar algumas coisas da Bíblia. Importante que você saiba também. São algumas questões mais técnicas, mas presta atenção. No início, no Antigo Testamento, o nome de Deus, quem Deus é uma coisa tão preciosa para o judeu, que eles escreveram o nome de Deus, pode projetar para nós, por favor? Eles escreveram o nome de Deus de um jeito que ficou impronunciável. É aquela palavra ali, ó. YHWH. Tenta ler isso aí para nós. Parece sobrenome de... sobrenome de polaco. Dá uma olhada ali. YHWH. É assim que está escrito o nome de Deus em hebraico, no Antigo Testamento. E esse nome aparece aproximadamente 6.828 vezes só no Antigo Testamento. Aí como essa palavra ficou muito difícil de falar, ninguém podia falar, porque é por isso que existe o mandamento para não falar o nome de Deus em vão, para não pronunciar o nome dele em vão, então eles acrescentaram duas vogais, YHWEW. E aí a gente consegue falar agora Yahvé. Mas depois essa palavra Yahvé começou a ser usada, Yahvé, então mudaram para Jeová, ou Javé, foi usado dessa maneira também. Há uma outra palavra para o nome de Deus, que é El, E-L. Você vai ter vários nomes em português, Daniel, Miguel, Samuel, tudo com El no final, é porque Deus aparece no nome dessa pessoa, El. E depois esse nome teve um acréscimo também, e ficou Elohim, que vai aparecer aproximadamente 2.570 vezes, também no Antigo Testamento. Essas são algumas questões mais técnicas, mas eu quero que você preste atenção em outros nomes que vão aparecer no Antigo Testamento, que são nomes de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre quem Deus é para você no Antigo Testamento. Pode colocar para nós. Aí você vai ver alguns nomes de Deus que aparecem no Antigo Testamento. Yahvé Jirê, a gente pode falar o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Jeová Tissi Dekenu, o Senhor é a justiça nossa. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que me sara. Jeová Shalom, está aí Shalom, aleluia. O Senhor é a paz. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Shamá, o Senhor está presente. Jeová Kadesh, o Senhor vos santifica. Esses são vários nomes. Para nós, tudo aparece Deus. Na nossa tradução, tudo vai aparecer Deus no Antigo Testamento, mas em várias situações, ele está falando, não, é um Deus diferente, é uma faceta do mesmo Deus, só que de outras maneiras. Você está entendendo? Há uma grande revelação na Bíblia de quem Deus é. A primeira vez que o nome Jeová Jirê aparece, irmão, Abraão está ali para matar Isaac, naquela situação quando ele vai matar Isaac. Então Deus aparece para ele e ele diz, esse é o Jeová Jirê. É a primeira vez, porque Deus provê ali. Tem mais outros nomes, agora com El na frente, que é a mesma coisa, mas ele é o El Shaddai, projeta para nós aí, por favor. Ele é o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Elyon, que é o Deus Altíssimo. Dá para projetar para nós, por favor? Travou aí. Ele é o El Olam, que é o Deus Eterno. O El Roy, que é o Deus que vê. E ele é o Deus de todo Israel. Mas várias vezes também na Bíblia, além do Jeová Jirê, Jeová, aparece o El Shaddai, o El Elyon, que são também nomes de Deus para revelação. Eu estou falando isso, irmão, para você entender que existem vários nomes do mesmo Deus no Antigo Testamento. Então a pergunta é, quem é Deus para você? Aqueles homens no Antigo Testamento tinham várias revelações. Para Davi ele foi uma coisa, para Moisés ele foi outra, para Elias ele foi outra. Você vai ver o El Shaddai aparecendo com Moisés, porque ele é o Deus que vence. Mas você vai ver o Jeová Jirê aparecendo com Abraão, porque é o Deus que provê. A pergunta é, quem ele é para você? Na Bíblia, esses grandes homens que romperam, que venceram, que são referenciais para nós, tiveram revelações de quem ele é. Agora, nós estamos dizendo, ele é Deus, ele é tudo, ele é uma força. Eu quero saber, para você, quem ele é? Um dia, então, Deus tem uma conversa com Moisés. Olha que interessante essa conversa. E eles estão conversando, Deus quer libertar o seu povo. Há um grande povo gemendo e ele quer libertar esse povo. Então ele diz para Moisés, Moisés, você vai e você liberta o povo. E Moisés fala para ele assim, ué, eu vou lá. Mas como é que aquele povo vai me ouvir? Moisés está preocupado, irmão, ele vai para um lugar onde quase ninguém sabe quem ele é. Ele está muito tempo longe de lá. E ele vai dizer, gente, eu sou o Salvador, hein? Todos me seguindo. É claro que Moisés tinha que estar preocupado. O povo não ia ouvir ele. Então a pergunta dele é, eu vou dizer que eu estou indo em nome de quem? E Deus fala para ele uma resposta que não ajuda muito. Porque ele diz assim, como é o seu nome? E ele diz, fala para eles que o eu sou te enviou. Irmão, não é muito fácil se apresentar a Deus dizendo ele é o eu sou, não é verdade? E ele chega no meio daquele povo que está clamando, gemendo e diz assim, eu vim para libertar vocês, e o nome do meu Deus é o Eu Sou. Não faz muito sentido isso em português. Mas há algumas traduções, versões, que vão dizer que essa mesma frase, eu sou o que sou, é o que Deus está falando para Moisés. Eu sou o que sou, eu sou. Na verdade é, eu serei o que eu quiser ser. Mas quem é Deus? Qual é o Deus que está vindo tirar a gente daqui? Quem é esse Deus que vai nos tirar do Egito? Moisés vai com uma resposta que, na verdade, é poderosa para aqueles homens. Quem é esse Deus? E ele diz, o Deus que eu estou ouvindo falar com vocês é o Deus que é o que ele quiser ser. Mas não há uma definição, porque, irmão, no Egito havia Deus para tudo. O Deus do sol, o Deus da rã. Cada praga daquela que foi enviada ao Egito, na verdade, era ele quebrando um tipo de Deus que havia no Egito. O Deus dos piolhos, o Deus do rio, o Deus do sol, o Deus não sei o quê. Então eles perguntam, o seu Deus é o Deus do quê? Ele diz: o meu Deus é o Deus de tudo, rapaz. O meu Deus é o grande eu sou. Ele é o que ele quiser ser. Ele é o que ele desejar ser. E eles começam a caminhar no deserto e esse Deus, o grande eu sou, começa a se manifestar. Porque, irmão, em algum momento ele é o Deus que abre o mar. Em outro momento ele é o Deus que vence os exércitos, o El Shaddai. Em outros momentos ele é o Deus que os protege com uma nuvem. Em outros momentos ele é o Deus que os cobre com uma coluna de fogo. Em outros momentos ele é o Deus da provisão, que traz o maná. Em outros momentos ele é o Deus que é a fonte de água viva, que faz sair a água da rocha. Em outros momentos ele é a proteção, outros ele é o consolo. Em algum momento ele é a correção, o Deus que é a justiça. Mas você percebe que todo o deserto é uma grande revelação das facetas de Deus para aquele povo. Eu quero te animar, você que está passando por desertos aqui. Quem pode dizer assim: eu estou vivendo uns momentos difíceis na minha vida, uns desertos, levanta a mão. Esse é um lugar onde Deus se manifesta. As facetas de Deus vão se mostrando nesse lugar. Nunca se ouviu falar tanto nome de Deus como com Moisés andando pelo deserto com aquele povo. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que é a justiça. Ele é o Deus que é a proteção. Ele é o Deus... Ele é tudo. Agora, é muito interessante a gente perceber na Bíblia que Deus é o que Ele quer ser, sim. Ele é o grande eu sou. É isso que Ele está dizendo. Eu sou o que sou. Eu sou o que eu quero ser. Eu sou o que eu quiser manifestar. Mas você vai ver na Bíblia que várias vezes Deus é aquilo que o povo precisa. O que é que você está precisando hoje? Por isso que a pergunta é: quem Deus é para você hoje? Porque talvez o que você precisa hoje não é o que você precisava há um tempo atrás. Você vê Jesus conversando com o povo quando eles têm fome. Então naquela hora Jesus diz: eu sou o pão da vida. Você percebe que ele é o que o povo está precisando? E depois Jesus vai conversar com a mulher samaritana. Ela está num poço de água. O que que ela sente? Ela sente sede. E o que que ele é para aquela mulher? Ele diz: eu sou a fonte de água viva. E você percebe que nós temos um Deus, que é um só, e que se manifesta de várias maneiras. O Deus que quer ser conhecido, progressivamente ser conhecido, mas ele é o Deus da sua necessidade também. Deus não era pão para a mulher, porque ela tinha sede. Não adiantava nada ele se manifestar como o pão da vida, porque ela tinha sede. Porque, irmãos, às vezes a gente vem para um culto, a gente vem ouvir a palavra de Deus, e todos nós aqui queremos alguma coisa do Senhor. Não adianta a gente dizer que não. Queremos ir mais fundo nele, mas nós sabemos que ele é Deus de recompensa, galardoador dos que o buscam. Mas a sua necessidade, ela pode ser completamente diferente da necessidade de quem está do seu lado, você sabia? Pode ser. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Às vezes ela está precisando de outra coisa. Às vezes ela precisa do bom pastor, não é verdade? Quem sabe hoje você está precisando do príncipe da paz na sua vida. Você diz: não, pastor, não preciso de pão não. Pão eu tenho, eu estou precisando de paz. Eu quero dormir, eu quero andar bem. Ele é o príncipe da paz para quem? Para quem tem paz? Não, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus da paz para quem anda em tormento. Ele é o pão da vida, ele é o bom pastor, ele é o Deus que cura. Adiantava ele se manifestar como cura para alguém que não estava enfermo? Mas quando apareciam as pessoas enfermas, ele era o Rafá, o Deus que cura. Em que momento Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida? Você se lembra? Que momento foi que ele falou isso? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele falou isso quando? Quando ele estava enviando os discípulos? Ele fala isso quando Marta e Maria vêm desesperadas para ele dizendo: meu irmão morreu. Você percebe que a necessidade faz com que a revelação de Deus se apresente a você? Nós estamos desesperados, Jesus. Nosso irmão morreu. Ele diz: cheguei. Mas quem é você? Você não é Jesus? Cheguei. Eu sou o que eu quiser ser. O que que você precisa? O que que você precisa? Ah, hoje eu precisava de um pastor. Vem aqui e dá um abraço. Ah, hoje eu precisava de uma cura. Ser curado, eu sou Rafá. Ah, eu precisava da provisão na minha vida. Receba a provisão, eu sou Jirê. Ah, eu precisava de uma vitória, eu ando debaixo de luta. O inferno se levantou. Vem aqui, eu sou Shaddai. Ah, mas eu precisava de paz, lá na nossa casa está complicado. Venha, eu sou a ressurreição, eu sou a fonte de água viva, eu sou o Messias, eu sou o príncipe da paz, eu sou o que eu quiser ser. Quanta coisa nós estamos perdendo, irmão. Quanto de Deus nós estamos perdendo. Porque não conhecemos de verdade. Todo o Antigo Testamento fala de Deus. Mas eu quero terminar para a gente orar e a gente vir para a mesa. Eu quero terminar falando de Jesus. Todo o Antigo Testamento fala de Deus. Mas então a Bíblia diz que tudo veio a convergir em Jesus. Efésios capítulo 1, verso 10 diz assim: para a dispensação da plenitude dos tempos e de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Repete comigo: convergir em Cristo todas as coisas. Preste atenção, o que Deus está dizendo é: todo o Antigo Testamento, todos os nomes de Javé, de Jeová, todos os nomes de Elohim, tudo isso junto, convergem em Jesus. É como se vários rios de repente se juntam e caem sobre uma só pessoa. Essa pessoa é Jesus. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 1, verso 3, olha que texto lindo. Hebreus 1, 3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata, repete comigo, a expressão exata do seu ser. Deus está dizendo: tudo o que eu quis dizer, tudo o que eu quis mostrar para vocês durante anos e anos, durante séculos e séculos, tudo o que eu quis mostrar, que eu quis me revelar a vocês, tudo isso agora está em Jesus. Ele é a expressão exata do meu ser, é o que Deus está dizendo para o povo. Nele convergem todas as coisas, Ele é tudo. E agora em Jesus, a Bíblia diz que Jesus é tudo em todos. E agora em Jesus, você entregou a sua vida a Cristo, amém? Você que entregou a sua vida a Cristo, a Bíblia está dizendo, agora em Jesus você pode ter tudo de Deus. Porque Ele pode ser tudo em todos. Ele pode ser tudo em qualquer um de nós aqui. Você pode ficar só com a revelação de Deus que te contaram, ou hoje você pode se abrir para toda a revelação de Deus, porque Ele é tudo em todos. Tudo converge em Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é o sol da justiça. Ele é aquele que havia de vir, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não há ninguém sobre Ele. Então a Bíblia diz, quando todas as coisas convergem em Jesus, a Bíblia diz, então agora em Jesus há um nome que está sobre todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Porque tudo veio sobre Ele. Elohim, Jireh, Shaddai. Tudo isso está em Jesus. E você tem Jesus. E agora você pode ter todas as revelações, todos os dias. O que você precisa hoje? O que você precisa hoje? Qual é a sua necessidade? Jesus está dizendo, eu sou o que eu quiser ser. Mas a verdade é que a Bíblia deixa claro outra coisa. Ele não é só o que Ele quer ser. Ele escolheu ser o que você precisa que Ele seja. Isso é demais. Irmãos, eu já me peguei em situações que de manhã eu participei, fui visitar uma criança que estava nascendo e de tarde tive que ir num velório de alguém que eu amava que tinha morrido. Como pastor, isso faz parte da nossa vida. E na minha vida pessoal, já estive em situações de grande celebração e no outro momento ter que correr com o Lucas para o hospital. E eu já vi Deus mudar a sua faceta para mim, porque eu precisava dele de um outro jeito naquela hora, em segundos. E nessa hora, o Senhor é a minha bandeira. E nós estamos celebrando, Ele é a nossa bandeira, Ele é a referência. Estamos batizando, enviando pessoas, aleluia, a igreja está crescendo. Em outro momento, segundos depois, eu preciso correr para um hospital. Então eu vou para o hospital. E eu me lembro de ter, em uma situação, já contei isso aqui, e no carro, e eu estava bem preocupado. Eu me lembro de, naquele carro, eu ter a sensação que Ele entrou, mas Ele entrou como o pastor da minha alma. A Bíblia diz que Ele é o bispo das nossas almas. E naquele momento eu não precisava de um pastor para o meu espírito, porque a minha fé estava intacta. Mas eu precisava de um pastor para a minha alma, porque eu estava derrubado. E eu senti que entra naquele carro, não o provedor, não a bandeira, não o Deus de guerra, não, entrou no meu carro o bispo das almas. E ele me aquietou. Quem sabe a pessoa está do seu lado, precisa de uma grande provisão. Mas talvez você diga, provisão não. Eu queria a paz. Eu queria o Abba. Ele é o que ele quiser ser, mas ele escolheu ser aquilo que você precisa. Ele era o profeta, o pregador, o pastor. Mas quando chegou o momento da ceia, ele falou, eu sou o cordeiro. É o que vocês precisam agora. Vocês precisam de alguém que se entregue. Naquela hora ele é o cordeiro. Na ressurreição ele é o leão. Quem ele é? Ele é tudo que ele quiser ser. Ele é tudo que você precisa que ele seja. Feche os seus olhos.